Rota COP30.
No programa de hoje, os caminhos para zerar o desmatamento no Brasil até 2030, objetivo já anunciado pelo governo brasileiro. A Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura lança um documento que propõe medidas para zerar o desmatamento ilegal e desestimular o desmatamento legal. A nossa convidada neste episódio é Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisas da Amazônia, e líder da Força-Tarefa Combate ao Desmatamento da Coalizão Brasil. Anne, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação.
Obrigada, é uma oportunidade muito grande estar aqui com vocês, é muita satisfação.
Muito obrigada, Anne. Vamos lá começar a nossa conversa. Quando se fala em desmatamento, logo se associa às ilegalidades ambientais. Para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que você conceituasse para os ouvintes da Rádio CBN o que é o desmatamento ilegal e qual é a diferença para aquele desmatamento que tenha autorização.
É muito interessante a gente trazer esse tema do desmatamento, porque ele é o real, como você falou, a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa do Brasil. Quando a gente fala de desmatamento, a gente está falando do corte raso da floresta, né? Completamente a floresta é derrubada e colocada no chão. Isso pode ser feito de forma legal, ou seja, a pessoa que está fazendo desmatamento pode ter uma licença para fazer isso de acordo com o Código Florestal. Então, o nosso Código Florestal permite que até 20% de uma propriedade na Amazônia possa ser desmatada legalmente, se for pedido a licença para isso, né? Tem que ser pedido a licença para isso. E acontece que grande parte do desmatamento que ocorre na Amazônia ela é ilegal. As pessoas ou não pedem licença, ou vão além desses 80%, ou fazem um desmatamento numa terra pública, por exemplo, que onde isso não é permitido. Então, é esse tipo de coisa que a coalizão traz nesse documento, essa perspectiva de lidar com o combate ao desmatamento ilegal, que representa grande parte do desmatamento da Amazônia, e desestimular esse desmatamento que pode ser legal através de iniciativas sustentáveis para produção sustentável.
O objetivo do governo brasileiro é zerar em todo o país, né, o desmatamento até 2030. Inclusive, em fóruns internacionais, o governo, o próprio presidente Lula, já manifestou esse objetivo do nosso país. Como é que você vê o cenário atual e os caminhos a se percorrer para que essa meta seja alcançada no Brasil?
Olha, o Brasil, de fato, tem feito muito nesse tema de redução do desmatamento. Pegando a Amazônia como exemplo, que é a principal região, né, onde o desmatamento está acontecendo junto com o Cerrado, mas quando a gente olha para a Amazônia, a gente teve uma redução muito importante do desmatamento desde 2022, desmatamento caiu em 50% de 2022 para cá. E isso é um resultado muito positivo, né? E a gente espera que as coisas que estão sendo feitas continuem sendo feitas. E a gente espera que essa meta seja cumprida. Para que isso aconteça, a gente precisa continuar com o comando e controle muito forte, né? Impedindo ou combatendo o desmatamento nas terras públicas e realmente investindo bastante na aplicação, na implementação do Código Florestal, para que as pessoas consigam seguir essa lei, que é uma lei tão importante para o Brasil.
Com certeza. E se tratando de Amazônia Legal, vou aqui compartilhar um dado com os nossos ouvintes também. O dado mais recente, de fevereiro, portanto, do mês passado, indica que os alertas de desmatamento atingiram seu menor valor histórico para um mês. O número indica a diminuição das ações que têm destruído parte da floresta. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados 81 quilômetros quadrados de áreas desmatadas no mês de 2025, no mês de fevereiro, no caso. O menor índice para o mês desde o início da série histórica, lá em 2016. A taxa representa uma queda de 64,3% em relação ao mês de 2024, quando foram detectados 227 quilômetros quadrados de desmatamento. Anne, qual é o contexto da Amazônia atualmente no que tange a essa questão do desmatamento? A gente tem aqui um dado recente, você falou aí de uma redução de 2022 para cá, e a gente tem um mês de fevereiro que representou aí a maior redução nessa série histórica. Eu queria que você contextualizasse um pouco mais o nosso cenário hoje aqui na Amazônia.
Com certeza, essa redução que a gente presenciou aí em fevereiro de 2025 reforça o bom resultado que o Brasil tem tido nesse aspecto, né, da redução do desmatamento. Então, a gente espera que isso continue, porque a redução do desmatamento, além, claro, da gente perder uma fonte de emissão de gases de perder essa fonte importante de emissão de gases de efeito estufa, né, a gente tem aí também a manutenção de uma floresta que é super fundamental para outros serviços ecossistêmicos, né, e para a geração de outros serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, produção de água, conforto térmico, etc., a própria biodiversidade. Entretanto, a gente viu que só a redução do desmatamento não é suficiente, né? A gente precisa também combater o uso do fogo. E a redução do desmatamento, ela ajuda nisso, mas ela sozinha não consegue tirar a possibilidade de a gente ter grandes incêndios, né? E foi isso que nós vimos em 2024. E é por isso que a coalizão também incluiu no seu documento sobre desmatamento a questão de combate aos incêndios florestais.
Perfeito. Nós estamos conversando aqui no nosso programa Rota COP30 com a Anne Alencar, que é diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisas da Amazônia, e co-líder da Força-Tarefa Combate ao Desmatamento da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Agora a gente vai entrar, propriamente dito, Anne, no documento que foi lançado pela coalizão, que propõe aí as 12 medidas para zerar o desmatamento ilegal e desestimular o desmatamento legal. Seria um conjunto de ações, um grande chamado, Anne, eu queria que você conceituasse, para todo mundo, e aí a gente está falando do movimento dos ambientalistas, setor produtivo, governo, uma grande força-tarefa que está bem definida nessas ações aí que foram lançadas pela coalizão?
Sim, com certeza, né? A coalizão, ela representa essa diversidade de atores que lidam com a questão de clima, floresta e agricultura. O desmatamento, ele é um aspecto super importante para os membros da coalizão, então a gente vem trabalhando, né, gerando documentos que apontam diretrizes, caminhos, recomendações, soluções para lidar com esse grande aspecto, né, problema ambiental, mas que a gente tem que fazer isso de uma forma também que seja muito prática, né? Então, do ponto de vista da coalizão, a gente trabalhou esse documento, né, no momento em que o desmatamento está em queda. Então, a gente ressalta essa importância de todas as ações que têm sido feitas para combater o desmatamento, né, que elas continuem, e a gente coloca alguns pontos que são importantes aí de serem frisados, e nesses pontos estão, eu falei dois para vocês, né, a questão do comando e controle, a questão aí da implementação do Código Florestal, melhorar a rastreabilidade dos produtos das cadeias produtivas que estão ligadas ao desmatamento, né? E a questão também relacionada às autorizações do licenciamento para supressão de vegetação nativa. Então, a gente ter uma noção do que é legal e do que é ilegal é super importante, né? E também a questão do fogo, do combate ao fogo, e que as queimadas que geram grandes incêndios florestais, né? E, como eu falei anteriormente, a implementação do Código Florestal.
Importante, Anne, há sempre uma discussão sobre o coexistir entre preservação da floresta, desenvolvimento sustentável e atividades econômicas, e aqui eu vou mencionar duas delas: mineração, agronegócio, né? Qual é a visão da coalizão? Você que é uma estudiosa também dessas temáticas ambientais e há muito tempo também estuda essa questão na Amazônia, qual é a visão em relação a essas discussões que sempre acabam chegando numa mesa e agora no ano de COP elas ganham uma potência ainda maior?
Esse ponto é bem importante, né? Na coalizão nós temos, como eu falei, um conjunto de membros que é bem diversificado e está ligado a essa questão da floresta, do clima, da agricultura. Então, temos várias pessoas, né, empresas, instituições ligadas também ao agronegócio. E, como eu falei, assim, tem uma parte, por isso que a gente foca no documento, nessa questão do desmatamento ilegal e do desestímulo àquele desmatamento que pode ser legal, né? Então, nós tratamos nessa segunda parte soluções, né, recomendações para que o desmatamento que pode ser legal, que a pessoa tem, né, pode fazer, que ele seja desestimulado pelo investimento em algumas outras atividades econômicas ou estímulos a atividades econômicas que não precisem mais, né, desmatar. Então, por exemplo, né, a questão de investimento nas cadeias de restauração de áreas degradadas, né, a silvicultura com espécies nativas, investimento em silvicultura com espécies nativas, o apoio ao plano de bioeconomia, né, ao programa, a política, na realidade, de bioeconomia do Brasil, e a questão de pagamentos por serviços ecossistêmicos, né, serviços ambientais, e o mercado de carbono, então, e os incentivos para o não uso do fogo. Então, existem várias estratégias e mecanismos que podem, de fato, ajudar, apoiar o Brasil, os produtores brasileiros, numa linha que vai ao encontro, né, da sustentabilidade e que ajuda também o clima.
Nós estamos conversando com Anne Alencar, do Instituto de Pesquisas da Amazônia. Ela é diretora de ciência do IPAM, participando aqui do nosso episódio do Rota COP 30. Anne, como é que você enxerga aí a importância, né? Como é que o Brasil precisa se apresentar nessa conferência? E já engato aí uma outra colocação também. Qual é a importância, né, dessa conferência da COP 30 ser na Amazônia?
É interessante porque o Brasil ele tem um destaque, né, no que diz respeito à sua liderança ambiental. Esse destaque ele é puxado pela Amazônia, pelo desmatamento da Amazônia e a capacidade que o Brasil tem demonstrado de reduzir o desmatamento da Amazônia chama atenção para essa liderança ambiental brasileira. Mas também, por outro lado, né, o Brasil, quando nós olhamos a matriz de emissão de gases do efeito estufa do país, nós percebemos que grande parte, quase a metade, né, está relacionada às mudanças do uso da terra, do qual principalmente é o desmatamento, ou seja, mudança de floresta com muito carbono para usos da terra com pouco carbono. Né? E também as práticas agropecuárias, né? Então, por exemplo, o gado, né? A pecuária é uma atividade que emite bastante metano, né? Mas tem um potencial também de absorver, dependendo das práticas de uso do solo, absorver mais carbono no solo, e isso ajuda um pouco nesse balanço, né? Então existem caminhos, e o Brasil, diferente de todos os outros países que estão, vamos dizer, que emitem mais que o Brasil, né? O Brasil hoje ele ocupa a quinta colocação no que diz respeito a emissões de gases de efeito estufa no mundo, né? E ele é o primeiro que emite mais por conta de uso da terra, enquanto que os outros países emitem mais porque estão queimando combustíveis fósseis, seja para energia das casas, seja para nos automóveis, ali no transporte, na indústria, né? Então, de fato, nós temos a oportunidade de ressaltar o papel, né, do país como o Brasil, que tem feito a sua parte no que diz respeito a reduzir as suas emissões, né? E isso é bem importante. Então, nesse caso, é marcante. Agora, a gente tem que pensar que a COP é uma conferência mundial, né? Onde os países, todos os países que têm que apresentar medidas de como eles podem contribuir para a redução desses gases de efeito estufa, como eles podem realmente vir para a COP com propostas que vão fazer, né, isso vai fazer isso acontecer, né? Então, e a COP de Belém, ela tem esse marco, né? É o marco onde todos os países vão entregar os seus compromissos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, ela já é marcante por isso, né? E a gente espera que o fato dela ser na Amazônia também é importante para nós, no caso brasileiro, principalmente depois de uma seca tão severa, que a gente também pode trazer esse tema da adaptação, que é um tema super relevante, aí não é só para o Brasil, o mundo
Sim.
inteiro tem passado por questões muito graves relacionadas aos eventos climáticos extremos, né? E aí a gente tem ondas de calor, inundações, né? A questão do próprio fogo, seca extrema. Então todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre. Então a gente tem aí uma oportunidade, eu vejo, de conduzir discussões importantes que são muito relevantes não só para a Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo.
Eu acho que você toca num ponto muito importante, Anne, e era o tópico que eu ia fazer agora mesmo. É uma COP na Amazônia, na floresta, pela primeira vez no nosso país, no Brasil, mas é uma COP que trata de temas globais também. Claro que é importante o mundo conhecer, né, a Amazônia e entender que aqui existem milhões e milhões de pessoas que também estão à espera do desenvolvimento sustentável, socialmente justo também. E há uma expectativa de que essa COP seja, no que tange à participação dos movimentos sociais, ela seja muito expressiva também, visto se a gente for comparar aí, né? Nem sei se é possível comparar com as outras duas, as últimas COPs, por conta de terem acontecido em países muito fechados. Então, eu queria o seu olhar também, visto que as comunidades tradicionais, as populações, os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, todos aqueles que habitam a Amazônia e que já fazem a proteção da floresta de alguma forma, né? A importância desses povos também serem ouvidos, muito embora nós estejamos em um contexto de um debate global.
Eu acho que essa questão da COP ser na Amazônia, ela traz também muitas expectativas, né? Expectativas de solução de problemas que são um pouco mais domésticos, que são importantes e relevantes, mas que a gente tem que tentar conectar com essa agenda internacional, porque
Sim.
é um evento internacional, né? O IPAN, o IPAN já, o IPAN tem participado dessas COPs também. Somos uma instituição que faz parte, né, do terceiro setor, e a gente tem contribuído bastante nesse nessa rota de soluções, mas soluções que visam uma perspectiva global, né, que vão influenciar os outros países que têm, por exemplo, florestas tropicais, no caso, porque o nosso tema é a Amazônia. Mas voltando um pouco aqui para a questão do Brasil, né, é importante que, que as pessoas, né, tenham essa noção de que, de fato, esse é um evento internacional e que os temas tratados, eles são temas que dizem respeito a essa esfera internacional, que os assuntos domésticos, eles são importantes, eles são relevantes, muitos são conectados, mas a gente tem que se articular basicamente com outros países que têm sofrido, né, as mesmas coisas, para que a gente possa ter propostas que realmente possam servir nessa, que possam ser apresentadas de forma a ter essa transversalidade aí, servir para todos os países que têm a mesma condição que a nossa, né?
Certamente. Para a gente ir finalizando já a nossa conversa, Anne, já agradecendo, né, esse nosso papo aqui muito rico e muito importante dentro dessa nossa pauta, nessa nossa jornada até a COP30 em novembro, há também aí uma expectativa ainda em relação a como essa COP vai se comportar depois dos recentes acontecimentos em relação aos Estados Unidos, né? O país saiu do Acordo de Paris, o governo norte-americano tem uma posição diferente e divergente em relação a questões ambientais. A gente sabe que os Estados Unidos são um dos maiores poluidores, né, emissores aí de gases, uma superpotência rica. E aí, como é que essa COP vai se comportar? Né? Eu acho que isso, inclusive, o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, tem falado muito sobre isso também. O que a gente pode esperar, Anne, aí? Ou realmente ainda é um pouquinho cedo? Vamos esperar o negócio amadurecer mais aí para frente nos próximos meses, para a gente entender como é que essa COP e os próprios países vão se comportar também diante do que já temos aí de fatos concretos.
Sim. Com certeza, a saída dos Estados Unidos, né, que é um grande país aí que contribui bastante com as emissões de gases de efeito estufa, vamos dizer, ele tem um papel chave na solução, né, do problema, é muito preocupante. Né? E o que uma coisa que chama a atenção e que eu acho que dá um pouco de esperança, de engajamento de todos esses países, né, é que a questão das mudanças climáticas, né, e os eventos climáticos extremos que têm afetado a humanidade, né, o planeta como um todo, é que justamente não difere, né, enfim, não difere a classe social, a raça, né, todo mundo está sofrendo, claro que uns vão sofrer mais, ou estão sofrendo mais, mas isso tem um custo para esses países, né, para todos os países. Né. Então, independente de ideologia, de partido, os governantes, eles vão ter que dar conta desses problemas, né? Então, isso é uma coisa que pode trazer, de uma certa forma, países que hoje não conseguem ver a importância desses acordos mundiais, né, para a mesa. No momento, a gente está com essa questão do multilateralismo um pouco abalada, né, de fato. Temos aí uma posição americana que está meio que mexendo nesse tabuleiro, né? Mas uma coisa que realmente chama atenção é que todos os países estão sofrendo, inclusive os Estados Unidos, né? Então, recentemente, na Califórnia, tivemos aí incêndios terríveis que avançaram sobre uma cidade, né? E muitas pessoas perderam suas casas, algumas pessoas morreram, enfim, foi super difícil de controlar e ocorreu no momento em que não deveria ocorrer, porque justamente as mudanças climáticas colocaram o seu dedo, né, nesse desastre, né, nessa catástrofe. Então, é isso, a população cada vez mais, a população do mundo, né, cada vez mais consciente de que esse é um problema global, não é um problema, né, que todo mundo tem que fazer a sua parte para que a coisa dê certo, é fundamental. A gente está chegando num ponto em que vai ser, a reversão disso vai ser muito mais difícil. Ainda dá tempo, mas a gente tem que se engajar, né? E é por isso que é importante a sociedade também se engajar, porque quando a sociedade começar a sofrer, né, e cobrar dos seus governantes, pode ser que isso reverta em uma mudança de atitude.
Perfeito. Conversei aqui com a Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisas da Amazônia e co-líder da Força Tarefa Combate ao Desmatamento da Coalizão Brasil. Anne, muito obrigada pela gentileza do seu tempo. Esse é o programa Rota COP30, que tem esse objetivo mesmo da gente colocar na mesa os assuntos que são importantes, que serão debatidos na conferência aqui de Belém. Muito obrigada, Anne.
Obrigada e até lá, nós vamos nos ver.